Gente, eu fiz uma compra.
Comprinha!
Estou aguardando.
Porra, põe aguardando nisso, hein, Jandir? Caralho, mano.
Ansiosamente chegar esse bagulho. Cara, eu tô que nem quem assistiu o Scott Pilgrim, que ele faz a compra na Amazon e ele senta já na porta assim, esperando, sabe? Eu tô desse jeito há 15 dias.
Ô, louco, tá vindo da onde esse Play 4 seu? Tá vindo da onde?
Acho que tá aí, do sul aí.
Longínquas Terras Paulistas?
Ele tá vindo do sul de trator, mano. Só pode assim, né, mano? Ele vem de trator, é assim, né, de câmera lenta. Jega até rápido, mano. Ele vem de trator, que é bem devagar, vem passeando, sabe? Porque não é possível, mano. Eu nunca vi uma entrega tão demorada. E aí você pergunta, o que é que esse Jurandir tá esperando chegar na casa dele? O que é, Wanda?
O que é? Você tá esperando com tanta ansiedade?
PlayStation 4, compadre.
Quem diria, hein, rapaz?
Tô esperando chegar aqui, tá demorando pra caralho, tô nervoso, já comprei jogos e não tenho videogame ainda. Sei nem se eu vou receber.
Sabe o que vai ser foda? Quando os caras for entregar e vai aparecer lá no site ou no correio, sei lá por onde você tá monitorando isso, destinatário ausente.
Ah, vai tomar no cu. Tem nem perigo.
Sexta-feira vai aparecer isso.
Macho, eu já tô aqui com... Eu tô com um aplicativo chamado Chegou. É o nome do aplicativo.
Tem vários, pô. Tem o Moambator também, acho que faz a mesma coisa.
Moambator?
É, você compra bagulho de fora ou aqui no Brasil, sei lá, e coloca o código de rastreamento. E toda vez que o objeto se move de um ponto ao outro, ele te avisa.
Pois é, mas eu tô esperando
Chegou aqui. Não faz isso?
Só que ele só teve três avisos. Quando o cara postou... No dia seguinte, quando ele saiu lá da central pra vir pra Fortaleza. E parou aí, cara. 15 dias.
Nunca mais ninguém viu falar.
Macho, eu tô puto, tô nervoso, tô preocupado. É capaz de eu receber uma caixa com rapadura dentro. Imagina aí, com capim dentro.
Demorou 20 dias. A velha caixa com tijolo já tradicional.
É muito tristeza. E Bruno, vou te dizer uma parada, Bruno. Geração PlayStation 4, vou comprar mídia física.
Ô, louco. Voltamos às épocas das cavernas.
É. Faz sinal de fumaça também, se comunica aí. Não usa PSN não, manda mensagem pessoal pro sinal de fumaça.
Sabe por quê? Sabe por quê? Vou explicar. Eu nem gosto, tá? Eu nem gosto de mídia física não. Eu prefiro a mídia digital e tudo. Só que os meus videogames, eu sempre tô passando pra frente, todos eles. Eu não fico com eles, sabe assim. Eu vou passando pra frente. O foda é que se eu comprar digital, ele sempre fica ligado à minha conta. E aí a pessoa que tá com o outro videogame, ele não vai ter o jogo, né?
Não.
E aí ele vai... É por isso que eu tenho que comprar física, sabe assim. Pra deixar aqui guardadinho e tudo mais. Alguns jogos, obviamente, eu vou comprar digital, né? Mas alguns eu vou deixar pra comprar mesmo fisicamente. Fisicamente não, físico, né?
Fisicamente, você vai até lá comprar, né? Você vai até a loja.
Eu quero voltar ao tempo do meu Super Nintendo, do meu Mega Drive, que eu ia pra Feira dos Pássaros e levava meus jogos pra trocar lá na Feira dos Pássaros com outras pessoas, com jogos novos. Vou fazer isso, só pela experiência.
Tá voltando, literalmente voltando aos velhos tempos, mano. Mas é bom, sabe por quê? Principalmente porque direto aparecem promoções de jogos em mídia físicas. Coisa que no digital pra console ainda não tem tanto assim. E também tem essa parada que você consegue trocar, né? Pois você consegue, sei lá, comprar um jogo por 200, aí você termina, vende por 150, aí você já põe uma merreca, arruma outro. Se não for um cara maníaco que nem o Bruno, que quer colecionar e ter um monte, não. Pode ser que compense, cara.
Eu dificilmente, cara, jogo um jogo que eu já zerei todo novamente, assim, sabe? Tipo um The Witcher. Zerei todo, joguei pra caralho, 300 horas, não volto mais a jogar. A não ser quando sair o período das expansões, né? Aí eu volto a jogar e tudo mais. Mas aí, cara, depois desse período, eu não volto a jogar nunca mais, cara. Eu sou, infelizmente, eu sou desse jeito com esses jogos grandes, assim, sabe? Eu não consigo voltar, né, a jogar. Eu adoro esses jogos de mundo aberto. Eu me envolvo, eu fico dentro desses universos. Mas aí eu não consigo voltar depois, mano. Já esgotei, sabe? Eu jogo até esgotar a parada.
Sim, igual eu fiz com Metal Gear 5.
Exatamente. A gente joga Metal Gear 5 até esgotar a parada, fica satisfeito, puf, olha aí que jogaço, foda e tudo mais, mas nunca mais volta a jogá-lo, sabe?
Não, sabe qual é o momento que você vê que você nunca mais vai jogar mesmo, Juras? É. Quando você vai no HD e deleta o jogo, mano.
Rapaz.
Aí, mano, você não vai baixar de novo, mas nem se os caras pagar.
Tem nem perigo, né? Nem perigo, é verdade.
O momento que você vai deleta, você já era, é o adeus, mano. É a morte daquele jogo na sua vida.
É a morte. E aí dá a impressão que você nem tem mais aquele jogo, né? Se você deleta lá, ele
já sai. Já o físico, mesmo que você não vá jogar, ele tá ali na prateleira.
É,
se um dia der louco, você pode simplesmente pegar a mídia e colocar no videogame.
E jogar naquele momento.
Sim.
Sem ter que esperar 50 horas pra baixar.
Menos se for Xbox, que o Xbox tem que instalar mesmo a mídia.
Não, é isso que eu ia falar, o Xbox você espera 100 horas, né?
Mas eu tô falando de PlayStation 4, compadre. Agora é Sony, compadre.
Agora virou sonista, Bruno.
Agora é Sony, compadre. Chupa pra Microsoft. Os ouvintes deviam estar acostumados com isso, não, Bruno? Já? Que é assim.
Já não impressiona mais ninguém, né?
É, quando eu tenho um console, é só ele, chapa.
E o cara elogiou o Wii U, mano.
Mas o Wii U é um excelente console.
A Nintendo parou de produzir o Wii U, tá ligado? E o Jurandir tá aí.
Macho, eu sou o ser mais azarado do mundo. Porque comprei um 3DS, a Nintendo anunciou o New 3DS. Comprei o Wii U, a Nintendo disse, não, vou lançar o
NX. A Nintendo viu que o Jurandir comprou e gritou, parem as máquinas!
Mas eu comprei o PlayStation 4, o bicho tá chegando aqui nas minhas terras. E aí a Sony vem com esse negócio de PlayStation 4 2, Bruno. Bruno?
4.2, é o 42, né?
É 4.5, né? É 0.5, né? Eles estão chamando de 0.5, 0.2, sei lá que porra é essa.
Chama 4.5 esse número que você quer falar.
4.5.
4.5.
4.5. E isso é uma tristeza, tu não acha, Bruno? Ou você vai deixar pra comentar isso no Reload?
Já comentou no Reloading da semana, a gente já falou dessa especulação aí.
Mas eu acho que tá forte, não tá?
Então, tá forte, mas assim, o protótipo existe, isso aí não existe dúvida, que existe um protótipo de um PlayStation 4.5 ou 4K, como o pessoal chama, não existe a menor dúvida. Sim, eles sempre estão fazendo isso agora. Daí pra lançar pra produto comercial, é isso que eu quero aguardar. Eu acho que se a Sony fizer isso, é um baita de um tiro no pé, comercialmente falando. Não sei se eles vão ser tão loucos a esse ponto de lançar esse produto comercialmente, mas que o protótipo existe, isso existe sim.
Não é que eu vi que a GPU é duas vezes a velocidade, bro. Como? Me explica.
Ó, o load do GTA V vai durar só 5 minutos agora.
Caralho, macho. Não, cara, é desanimador. Mas eu tô preocupado, eu não vou jogar em telas gigantes, não tenho 4K aqui, então não vou comprar esse VR, então pra mim não faz diferença nenhuma. Só quero que eles lancem meus jogos e não lancem tosco, sabe assim, no PlayStation 4 é de um jeito e no 4.5 é hype, sabe assim, é high. Eu não quero isso, sabe?
Assim, isso, né? Seria uma decisão escrotíssima, mano. Até com os próprios desenvolvedores, né?
Não, você compra um videogame pra, assim, pra todo mundo receber o mesmo jogo, né? Assim, com a mesma qualidade e tudo mais. E aí virou PC, né? É um 4.5 e o outro 4, né? E aí vai ter diferença no jogo? Vai ser mais bem feito?
Pois é, então. Você acaba com a maior vantagem que o console tem para os desenvolvedores, que o cara tem que se focar numa configuração única, e para os gamers, que é a maior vantagem. Alguém é console gamer para quê? Porque o cara sabe que se ele comprar aquele jogo e botar na caixinha dele, funciona. Agora, se você começa a segmentar público, aí fica complicado, né? O caso do 3DS com o New 3DS já mostrou isso aí também. Essa semana que passou aí, lançou lá o Zelda Hyrule Warriors para o 3DS, aí do New 3DS funciona que é uma beleza. O do 3DS normal, mesmo sem o 3D, trava, não roda direito o jogo.
Caralho.
Aí é foda.
Entendeu? Aí é problema, né?
E aí justifica isso? O PlayStation 4 tá o quê? 40 milhões já? 40 milhões, né?
40 milhões.
Meu irmão.
Por isso que eu falo que se a Sony realmente fizer isso, na minha opinião, é um baita de um tiro no pé, porque ela não precisa fazer isso, porque ela tá na liderança de braçada, tá caminhando pra atingir o número de Play 1, Play 2 em venda aí, durante a vida toda útil. Aí, do nada, ela começa essa especulação. Isso aí vai impactar em venda também. Porque aí o cara que não comprou ainda vai assim, peraí, eu não vou comprar agora. Se eu tô sabendo que vai pegar e vai lançar um PlayStation 4.5, eu vou esperar. Aí todo mundo vai esperar e vai cair as vendas do Play 4, cara. Por isso que eu falo que é besteira.
Pois é.
Mas vamos ver, né?
Então fica o aviso aí. Quando sair alguma coisa nova, eu vou comprar só pra descontinuarem.
compra rápido, que os caras continuam mais rápido.
É, minha parada é essa. Mas quem sabe no futuro próximo aí, algumas semanas, talvez, daqui a alguns 10 anos, aí chega meu PlayStation 4, né? Porque tá vindo de trator. Aí ele chega e aí eu posso comentar alguma coisa sobre o videogame da Sony Cupade, que eu já tenho uns jogos aqui. Estou com o Hell Drive, estou com o de carrinho que faz gol, é, mano, o Rocket League.
Rocket League.
E estou aqui com um... Cadê? Eu tô olhando aqui pra ele, cadê?
Em mídia física.
Em mídia física é o Jurassic Park Lego.
Olha o jogo,
mano. Cupade.
Lego é divertidinho, pô. Pode pegar todos.
Simbora, Sony. Se você quiser saber mais novidades sobre notícias e tudo mais, acessa aí reload.com.br. O Bruno faz lá semanalmente podcast comentando as notícias da semana. Muito bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas. Pula, gente tem 99 vidas. Juntos aqui para prestarmos homenagem a uma das clássicas franquias da história dos videogames, nascida lá naquela saudosa geração 32-bits. Bruno Carvalho, vamos falar sobre qual franquia neste podcast?
Nós falaremos sobre Gran Turismo, senhor Jurandir Filho.
Esse é um clássico.
Uma série original PlayStation, né, Bruno? Original PlayStation, né?
Sim, senhor. O Gran Turismo nasceu lá no PlayStation 1 no ano de 1997 pelo pessoal da Polyphony Digital, que é um pessoal especialista. Na verdade, assim, depois que eles começaram a fazer Gran Turismo, foi só Gran Turismo, nada, cara. Né? Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe... Gran Turismo é a franquia first party mais vendida do PlayStation, cara. De todos os PlayStations, o jogo first party sempre mais vendido é o Gran Turismo, cara.
Chupa God of War.
Você vê que não tem muito jogo de carro, né, mano? É tipo um em cada plataforma e já era.
O Bruno, explique para os nossos ouvintes aí que estão por fora, eles não entenderam o first party. Eles não sabem. Cite exemplos de first party.
Quando a pessoa faz um ano e a família faz uma festa, é a primeira.
Exatamente, é a first party, né? Não, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento de videogames, geralmente a gente fala de estúdios que fazem os jogos para as empresas que são detentoras dos consoles. Então, por exemplo, um estúdio que é uma first party, ele é um estúdio dentro dos estúdios da própria empresa. Então, por exemplo, a Polyphony Digital é um estúdio da Sony. O pessoal da Naughty Dog, que faz Uncharted, é um estúdio da própria Sony. No caso da Microsoft, por exemplo, hoje em dia você tem lá o 343 Studios, que faz o Halo, é um estúdio da própria Microsoft. No caso da Nintendo, a Nintendo tem os estúdios internos dela, o RD1, esses estúdios são estúdios da própria Nintendo, então eles fazem jogos específicos, em sua grande maioria, para o próprio console. Então esses são os estúdios first party. O outro lado da moeda seriam os jogos que são third party. Os jogos third party são os jogos que vêm de empresas como a Ubisoft, a EA, a Rockstar, que são empresas que não são de nenhuma dessas fabricantes de console, e elas fazem os jogos delas para qualquer assim, pros que elas puderem escolher. Elas não têm obrigação de lançar para um ou para outro. Isso. A não ser alguns casos que existe um contrato. E tem um outro tipo de contrato de jogo, que é o que o pessoal costuma chamar de second party. Second party é quando o estúdio não é teu, mas ele faz um jogo exclusivamente pra você. Geralmente, a detentora da IP é a empresa, é a, digamos assim, é a Sony ou a Microsoft, é a empresa do hardware, mas o estúdio que desenvolve o jogo é um estúdio externo, não é um estúdio deles, entendeu? Mas isso pode acontecer também com jogos. É que o pessoal confunde um pouco ser second party com exclusivos third party. A diferença é que um exclusivo third party é assim: a IP é da própria desenvolvedora, só que ela resolve fazer um contrato de exclusividade.
Street Fighter V,
por exemplo, no caso para console, Street Fighter V é um contrato de exclusividade. É que no caso Street Fighter V, a Sony também está ajudando na parte de publishing, né? Mas é um IP da Capcom, e quem desenvolveu em sua grande maioria a Capcom, com algum auxílio da Sony, mas eles optaram que, mesmo sendo um jogo de um estúdio third party, que ele fosse um third party exclusivo nos consoles para PlayStation, porque ele também saiu para PC.
O caso do... Esqueci.
O Tomb Raider, por exemplo, teve exclusividade temporária no Xbox One, mas é uma exclusividade temporária, e aí depois saiu pro PC e vai sair pro Play 4 mais pra frente. Um jogo
já da zerei no Xbox One, vou soltar todos os spoilers aqui com Pad, a Baba Yaga.
Você vai poder jogar de novo, Jurandir, no final do ano, a versão completa já, a versão do diretor, pô, no Play 4 agora.
É, aí, rapaz, tô empolgado pra jogar também, porque eu gostei muito do Tomb Raider e é um clássico, melhor que o Uncharted 4.
Ô, louco. Deixa sair o Uncharted 4 aí, Jurandir, melhor jogo da vida, não sei o que, Mágico, Nate, Drake.
Já sabe, saiu Uncharted 4, tem 99 vidas, garantido, né?
No dia que sair, né? Pô, você vai sair tipo terça-feira, vai ter...
Não, a gente tem que ter um tempinho pra jogar, mas vai ter 99 vezes sobre o Uncharted 4, né?
Eu acho honesto.
Por quê? Porque as pessoas reclamaram aí, ah, meu Deus, eu quero é nostalgia. Aí a gente dá uma nostalgia atrás da outra, aí depois, cadê os jogos
novos? O Atarizão.
Atari. Pessoal,
mais nostalgia aí, que um cast de Atari.
Mais nostalgia que Global Gladiators, que esses clássicos, Cool Spot. Irmão,
eu quero Gardenal.
Mas, Bruno, nós temos aí Gran Turismo, este jogo exclusivo para PlayStation, essa franquia inteira exclusiva para PlayStation. É a maior franquia da Sony, um dos maiores números, mais de quase 80 milhões, né, de cópias, né? 75, 76, né? É uma parada absurda. É um fenômeno, né? É um fenômeno o Gran Turismo, né?
Principalmente considerando jogos de corrida, né? Hoje tem muita briga aí do pessoal que ainda curte simulação, falando que Forza é um jogo melhor. Em alguns aspectos realmente é, porque o Gran Turismo deu uma estagnada e o Forza, que é um exclusivo da Microsoft, chegou com tudo, né?
Verdade.
Mas a importância que o Gran Turismo teve, principalmente a sua época, é uma coisa que não dá pra negar, porque a gente vinha de jogos de corrida. Ah, só uma coisa, tem um fator histórico que a gente... Mas quando a gente tá falando da Polyphony Digital, tudo, o primeiro jogo deles foi um jogo de corrida meio um Mario Kart pro Mario PlayStation.
Safado, mano. Eu tava olhando aqui agora.
É bem porco, pra falar a verdade, né?
É o Motor.
Olha aí, mandei, vai estar o link no post aí, galera.
Motor Doom Grand Prix.
Vamos avaliar.
Ele veio logo no lançamento do PlayStation, cara.
94. Quem diria que a empresa que fez esse jogo faria o Gran Turismo, hein, mano?
Pois é.
E na época do Gran Turismo, o primeirão, que o pessoal falava que era real, caralho.
Porra, meu irmão, eu lembro dessa merda, cara. Eu comprei na Feira dos Patos e joguei em casa, mano.
10 jogos, veio isso aí no meio.
Que jogabilidade horrorosa.
Sabe o que é pior? Fez sucesso.
Parece um carro de latina, mano.
Que teve uma sequência ainda, cara. Teve o Motor Doom Grand Prix 2.
Macho,
eram exclusivos para esses jogos? Pra PlayStation também?
Esses dois eram exclusivos PlayStation.
Vocês conhecem Policar, não, né? Policar era um lava-jato que tinha aqui em Fortaleza. Não tinha como vocês conhecerem.
Lógico que a gente ia conhecer, né?
Aí tinha propaganda. Olha que legal a propaganda do Policar, Evandro. Aí, se liguei. Ó.
Policar apresenta Sujinho e Polidinho. Sujinho vivia reclamando. Era um carro muito infeliz.
Ninguém gosta de mim. Todos me olham com desprezo.
Um dia, Sujinho encontrou um carro diferente, todo limpinho.
Olá, amigo. Que cara é essa?
É que eu sou assim, sujo e feio. E por isso, vivo desprezado.
Isso não é problema, rapaz. Eu também vivi assim até que descobri a Policar.
Policar?
É, lá eles dão polimento cristalizado, um ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho.
Mano, parece propaganda do Dededrim.
Exatamente.
Não lembra? Caralho, o desenho da cultura, o Policar, mano.
É o PH fazendo a dublagem do Fusquinha?
É porque eu sou assim, sujo e feio, e por isso vivo desprezado.
Caralho, agora o que a gente tem de lição de casa? Os ouvintes irem no comercial do Policar, no YouTube, demarcarem no território.
Deixar lá nos comentários do Policar, sucesso, 99 vidas. Porque é um fenômeno cultural que o Brasil inteiro tem que conhecer, tipo a carreata furacão aí.
Carreta animal.
Carreta furacão.
Carreta. Fica em cima do bagulho de bombeiro passando, né?
Tu conhece, Bruno, a carreta furacão?
Cara, eu não sei, eu juro pra você que eu não entendi porque isso estourou agora, porque esse negócio é velho.
Mas aqui tem uma lá na beira-mar, que é local aqui, sabe? Que passa um trenzinho, toda a cidade parece que tem esse trenzinho, né? Que tem.
Sim.
Aqui tem, olha a combinação. A gente tem Homem-Aranha, temos o Batman, o Chaves. A Mônica, da turma da Mônica. Temos o Fofão.
Isso, caralho, o Fofão
é o clássico, cara. Ele anda que nem o Neo na parede.
A Magali e o Bozo, mano. Olha a mistura. Melhor que Vingadores, mano.
O mínimo que se espera de quem vai editar esse cast é colocar a música da Carreira do Furacão no final, hein?
Sucesso.
Liga em frente, já sabe. Olha para o lado.
Ô, Evandro. Edição do Tio Juras, hein? Já sabe, né?
Aí, ó, porra. Nossa, nunca vai decepcionar.
Pô, Gran Turismo tem tanta música boa, o cara vai me fazer isso, velho.
Bruno,
pô.
Siga em frente. Olha para o lado.
Do quadrado.
Mano, Gran Turismo. Inclusive, uma das grandes marcas de Gran Turismo foi usar músicas licenciadas. Como a gente tava falando, o Gran Turismo ele veio numa época que a gente tava acostumado. Os jogos de corrida que a gente tava acostumado eram Top Gear, né? A gente já tinha também, nessa época, já tinha o Need for Speed. Então o Need for Speed era alguma coisa um pouquinho mais próxima e tal. Porque tinha carros de verdade já no Need for Speed. Só que o que o Gran Turismo trouxe, além de ser uma corrida de simulação, era a quantidade de carros. Absurdo,
e marcas, né? Ele trouxe marcas.
Isso, eram marcas então. Porque assim... No Top Gear era o carro azul, era o carro assim, o carro vermelho, o carro branco. Tipo, você sabia as cores do carro,
o
né?
Que diferenciava era o consumo e a velocidade.
Isso. Aí, quando veio o Need, é óbvio que o pessoal falou, ah, tinha outros jogos, tinha um Test Drive que já tinha Lamborghini, sim, mas a gente tá falando dos jogos, digamos, que foram mainstream na época. Aí, quando veio o Need for Speed, o Need for Speed veio com Lamborghini, Ferrari, os Mazda da vida e tal, e todo mundo, pô! Só que o Gran Turismo vinha com as marcas famosas, e a quantidade de carros no primeiro Gran Turismo eram 140 carros.
Olha aí, porra, rapaz.
Vocês. A gente partiu de 4 do Top Gear, né, mano? Um pouco
e aí, a pegada já era diferente, por quê? Qual que é essa pegada da simulação? Que era a grande diferença no caso do Gran Turismo.
O título, né, Bruno, do jogo já fala, né? The Real Driving Simulator, né?
Exatamente.
Acabou a brincadeira de carrinho de Mario Kart.
Mas por quê? Porque o pessoal, é o próprio Kazu Yamauchi, ele é um cara apaixonado não por videogames, ele é um cara primeiro apaixonado por carros, né? E aí isso se reflete muito no Gran Turismo. O primeiro Gran Turismo era um disco só que ele tinha dois modos de jogo. Ele tinha o modo simulação.
É piloto, não é, Bruno? Ele é piloto, esse maluco, também, além de
durante uma época ele foi piloto. Durante uma época não, ele foi
imagina,
piloto.
Imagina se gosta.
Não, Gran Turismo ganhou uma significância tão grande no mundo do automobilismo que eles têm um torneio que os vencedores
leva o cara de verdade.
Isso, o cara vai correr
o cara depois do jogo, né? O cara ganha, sei lá, o que dentro do jogo lá e vai correr de verdade.
Isso, exatamente. Então eles fazem as eliminatórias com o jogo. Aí o cara vai correr no Gran Turismo mesmo. E aí depois eles levam os caras pra competirem de verdade. E acho que já saíram uns 3, 4 caras desse torneio organizado por eles. Que o cara realmente foi e virou piloto depois na vida dessas categorias.
Eu achei aqui, ó. É em parceria com a Nissan e eles vão correr naquele circuito de Silverstone.
Olha aí, rapaz.
Isso é sério, mano.
GT Academy, chama esse programa, exatamente. E aí você vê, cara, então ganhou uma significância tão grande no meio automobilístico que até premiação eles ganharam do Conselho de Automobilismo, cara. Então, assim, você vê que tem uma coisa séria. Mas por quê? Porque o Gran Turismo foi o primeiro grande nome a levar essa coisa da simulação mais a sério. É óbvio que no primeiro não era tanto quanto a gente vê agora nos Forza mais recente no próprio Gran Turismo. Mas foi o primeiro jogo, pelo menos que eu me lembre, que você tinha que tirar habilitação pra era poder foda, dirigir o carro.
Muito bom. Cara, era muito foda, porque o Gran Turismo, ele sempre veio com essa premissa de ter o quê? De ter duas opções. De ter, por mais que tenha simulação no nome, ele tinha um modo arcade, pra quem gosta do modo arcade, né? De jogar, de pegar um carro e participar das corridas e isso, tudo
era,
mais. Isso,
era o cara que não queria... Por exemplo, eu não quero passar pelo trabalho de ter que comprar meu carro, isso, ter minha própria garagem. Então, assim, o modo arcade é o seguinte, ele tem uns carros lá liberados, não são todos, mas ele tem uns carros liberados e as pistas lá pra você correr com teu amiguinho, aquela corrida rápida. Pô, eu quero jogar aqui um multiplayer, eu não vou destravar todos os carros. E o modo simulação já era outra história, era outra, porque você tinha que primeiro ganhar as licenças em cada licença.
Simulação, nem se você quisesse levar na brincadeira, não dava, né?
Não dava, cara.
Você tinha que tirar, sei lá, a carteira da habilitação D, que era mais facinha. Aí você conseguia dirigir carro XY. Aí depois tinha que tirar a habilitação C. É igual na vida real, maluco. Você nem ia... Ah, eu sei. Aliás, era pior que a vida real, mano.
Sim, tinha umas provas lá que eram difíceis de fazer, velho. O cara... Não era, tinha coisa que não era tão divertida, assim. Às vezes, sei lá, ó, o comecinho é baba, acelera e freia dentro da área marcada. Aí vai fazer isso, faz aquilo. Aí começa, ah, não pode sair nem um pouquinho da linha, acompanha o traçado e tal. Pra quem tava acostumado com o jogo no estilo arcade, que é na doida sem apertar o freio, os caras...
Pra mim foi uma diferença muito grande, porque eu tava acostumado com outro tipo de jogabilidade pra jogos de carro, né, pra jogos de corrida. E aí foi tipo assim, eu moleque jogando, me sentindo adulto, entendeu? Assim, caralho, aí, vou tirar minha habilitação, aí vou lá fazendo os testes e tudo mais. Eu adorava jogar na locadora o Gran Turismo, exatamente por isso, porque era um teste de perícia, né? Você sempre queria mostrar para os amiguinhos da locadora que você era melhor do que os outros, né? Então você jogava lá e aí você ia tirando as habilitações e todo mundo, caralho, como tu conseguiu isso? Como tu fez desse tempo? Então não existia disputa, as pessoas queriam fazer em menos tempo, né? Existia competição. E aí, que era o bacana do Gran Turismo, é que ele dava essa possibilidade de ser um jogo completamente diferente do que a gente estava acostumado e trazendo esses novos conceitos, né? Para você participar de determinadas competições, você tem que ter um tipo de habilitação. E se você não tiver, você tem que tirar a carteira, cara.
E outra, você tem que comprar teu próprio carro.
Você tem que comprar seu próprio carro, exatamente.
Você tem o seu carro, né?
Isso é muito foda, né, cara? É um conceito muito legal do Gran Turismo. E eu acho que o maior diferencial dele, porque na época, quando saiu o Gran Turismo 1, ele tinha um gráfico espetacular para aquela época, cara. Se você olha hoje, você fica até um pouco assustado, assim, caraca, mas como ainda
tem... De ver como era pra época, né? Sim, mas é verdade. Se você...
Era assustador, cara.
E outra, ele tinha umas coisas que pra jogo na época não tinha. Por exemplo, eu lembro que em alguns cenários você passava e fazia reflexo no vidro do carro.
Olha aí, cara.
O cenário exterior, cara.
Isso é foda.
É foda, cara, pra época... E os desenhos do carro realmente lembravam os carros de verdade, né? Não era só no nome.
Não, é, você e o que o Juras falou no começo, de ter as marcas, né, Bruno? Você ia lá selecionar, aí tinha marcas Toyota, que a gente conhecia aqui no Brasil, Chevrolet, não?
Honda.
Tipo, mano, tinha Honda, Chevrolet, sabe isso que é foda? Toyota, até a gente já conhecia aqui, e a Mazda, né, que tinha os carros mais animais que todo mundo babava. Porra, não sei se era no 1 ou no 2 já, mas tinha o Corsa, mano, e tinha o Corsa branco, que era exatamente o que eu tinha, caralho.
Isso é muito legal, né? Você vê carros do cotidiano num jogo de videogame, né? Assim, pra competição. E era uma coisa que a gente não tava acostumado a ver, né? Porque quando a gente vai ver o Need for Speed, sempre são Ferrari, Lamborghini, são carros assim top, né? Não são carros comuns, né?
É, e o legal é justamente isso. Você tem os carros tops? Tem. Mas você, pra chegar lá, você tem que camelar pelos carrinhos mais simples, mais humildes, né? Então, isso era muito legal, cara.
É, o Gran Turismo, ele vinha com esse modo de essa competição que a gente podia fazer com os amigos, né, de jogar, e a tela ficava dividida, e aí você jogava, né, com o seu amiguinho na locadora, até porque não existia modo de multiplayer, né, que não fosse é um amigo do seu lado. Você jogar sozinho o Gran Turismo, ele era um diferencial, porque a inteligência artificial do Gran Turismo, ela é muito boa. Era desafiante, sabe? Você vencer as corridas, né? E o bacana era isso, que você ia destravando as pistas à medida que você ia vencendo, né? Você ganhava dinheiro. Aí você pegava o dinheiro e ia lá na garagem ou no shopping e comprava um carro. E depois, pô, pra você comprar esse carro tem que ter $20,000. Aí você jogava uma outra pista e acumulava o dinheiro e chegava lá e comprava o carro, sabe? Eu achava foda esse tipo de negócio, sabe? A simulação de uma competição Gran Turismo, né? Você ganha uma corrida, ganha dinheiro e compra um carro e assim sucessivamente, né? Muito foda. Fez muito sucesso, né, Bruno? O Gran Turismo 1? Fez, né?
Sim. Opa,
fez não, bobo. É o jogo mais vendido só.
Ele é o jogo mais vendido do PlayStation. 10 milhões, quase 11 milhões de unidades, cara. Ele vendeu muito.
O mais vendido do PlayStation 1? Caralho. Foda.
Sim, é o jogo mais vendido. O que é curioso, porque assim, querendo ou não, é um jogo de lixo, né?
Querendo ou não, é um jogo de lixo, né?
Querendo ou não, é um jogo de lixo, né?
Não é todo não, mundo
de lixo.
A gente até comentou aqui. Não, de nicho.
A gente até comentou aqui. Também.
É um jogo de lixo.
Cebolinha. O Cebolinha tá impossível. Nada, lixo tá longe de ser um lixo, porra. Perto do que ele se propõe, ele beira a perfeição até. Só que assim, tanto isso que, cara, pra vender quase 11 milhões, era um jogo que até quem não gostava tanto de carro, sabia que ele era um jogo tão Sim. perfeito que acabava comprando, né?
Cara, um em cada 10 donos de Play 1 tinha Gran Turismo original. A gente tava, não tô nem nosso pirata aí, hein? Né? Um dos originais, cara.
A gente aqui no Brasil tinha, né, também.
Mas o fato é que todas as locadoras e todo mundo tinha Gran Turismo também, mesmo piratão, né, cara? Porque era um jogo obrigatório pra você mostrar pros seus pais assim, ó.
Não, era uma realidade. Época, como não tinha adversário, era assim: qual é o jogo de carro? Gran Turismo, acabou. Tipo, não tem como, sabe? Não tem ninguém pra chegar nem perto dele.
E ele virou sinônimo também de PlayStation, né? Eu acho que a gente teve na geração 32-bits algumas marcas que viraram sinônimo do próprio videogame, né? A franquia Final Fantasy, né? E aí Resident Evil, e aí o Gran Turismo, ele entra nesse bolo, né? De franquias que nasceram naquela geração e que viraram sinônimo de PlayStation, né? O primeiro foi lançado em 97, né? E aí, em 99, saiu o Gran Turismo 2 e ele saiu pro PlayStation 1, né? Ou seja, no fim da carreira do PlayStation 1, né?
Saiu no final da geração.
Aproveitando o máximo possível do que o videogame podia fazer e do que as empresas conseguiram extrair durante todos esses anos do videogame, né? E aí, cara, é um salto de qualidade absurdo, né? Entre o Gran Turismo 1 e o 2, né? É assustador, né?
Não, a quantidade de carro.
Então, exatamente. Já começa o seguinte: o Gran Turismo 2, diferente do primeiro, ele vem em dois discos. Um disco era o arcade e um outro disco separado só pro modo de simulação. Caramba. A quantidade de carros subiu, presta atenção, de 140 pra 650.
Mano, se o cara... Você nem sabe que existe 650 carros na vida, mano. Como é que
não
é mesmo,
se você falar agora, você não consegue falar nem 20 direito, mano. Não tem... É um negócio absurdo. O jogo
e
ficou
pista
mais
pista também, bonito. Né, Bruno? O primeiro então, tinha 11 pistas, o segundo tem 27.
Aí o fato de ter saído em dois discos também permitiu que a trilha sonora fosse ampliada. Olha então, aí, já no primeiro já tinha uma trilha fantástica, que inclusive tinha uma banda que eu gosto muito, que é o Garbage. No 2 também tinha outra música do Garbage, que é aquela I Think I'm Paranoid, que é outra música fantástica que também. Boa. E tinha muita banda
boa, hein, mano? Tinha Foo Fighters, caralho.
Tinha, não. No primeiro tinha o quê? Tinha Garbage, tinha Foo Fighters, tinha Cardigans, cara, aquela My Favorite Game. Boa, tinha, tá, nossa, Stone Temple Pilots, cara. Creed, tinha Hole, tinha Beck, tinha muita. A
tinha Creed?
Tinha.
Caraca, lembra da época do Creed, mano?
Nossa, Creed era o Pearl Jam, corta pulsos, né?
Exatamente. É, pessoal, eu quero ser o Ed Vedder, né? Tipo. Não, pô, tem que lembrar a música do Creed, mano.
Creed.
Ah, é aquela. With arms wide open. É essa?
We'll be right back.
2 pra frente, além de acrescentar toneladas de carros e pistas, o que mais acrescentar?
Então, na verdade, foi o contrário. Muita gente criticou o Gran Turismo 3, porque aí o Gran Turismo 3 sim foi o primeiro Gran Turismo no Play 2. Né? E aí a galera falou assim, pô, Gran Turismo 3, Play 2, o jogo tava mais bonito, realmente. Só que o número de carros caiu em vez de subir. Foi de 650 para 181.
Olha aí, quase igual.
Mas é por causa do processamento, né, cara? Eles capricharam muito na qualidade gráfica.
Mais,
né?
Detalhados, exatamente.
Bruno, eu sou um burro que não manjo de carros. Por que o Gran Turismo 1 chamava só Gran Turismo, ok? O 2 chama Gran Turismo 2. E o Gran Turismo 3 chama Gran Turismo 3 A-Spec. O que, que é esse A-Spec?
Então, o que acontece a partir do 2, do 2 pro 3, eles começaram a lançar versões com nomes engraçadinhos pro Gran Turismo, né? Então, assim, começou com o 3 com esse nome, o A-Spec, né?
Mas o 4 não é só Gran Turismo 4?
Não, então, o último lançamento que você viu do Gran Turismo 4 foi o Gran Turismo 4, porque o Gran Turismo 4, ele teve, antes de sair oficialmente como 4, ele teve o Gran Turismo, o 4, o Prologue, que é a mesma coisa que o 5 teve.
Isso.
Olha aí, que loucura.
E depois,
rapaz,
ele teve o online, que foi uma versão de teste só no Japão, por exemplo. Então, pra você ter uma ideia, a diferença de tempo pra primeira versão mesmo do Gran Turismo, que foi 2003, para a versão final do Gran Turismo, que foi em 2005, do Gran Turismo 4, são 2 anos de versão, entre aspas, aí, teste, né? E isso aconteceu não só no 4, aliás, não só no 4, como isso prorrogou para o 5. E aliás, o caso do 5 foi pior, porque o 5 ficou, a versão Prologue ficou, acho que quase 3 anos, cara. 3, 4 anos quase.
Nossa, você bizarro, ter. E aí depois eles lançavam a versão mega final, que nem Street Fighter 4.
É, então, aí a versão final já seria o que, digamos assim, seria o jogo completo. O engraçado é que, assim, principalmente no caso do 5, muita gente ficou jogando esse Prologue aí, esse Prologue, e a promessa, não, aguenta aí que vai chegar a versão final, vai chegar a versão final, que os caras esperaram 3 anos pra vir essa tal versão final, né?
Ô, louco. Cara, mas eu tô vendo aqui, é muito assustador, porque o Gran Turismo 6, que é o Gran Turismo mais fracassado em termos de vendas da franquia inteira, quase com menos de 3 milhões de cópias vendidas, mas ele tem 1.226 carros, cara.
Mano, é muito impossível. Tem o carro dos Flintstones nessa porra.
Deve ter dos Flintstones, do Jetson, todos os Batmóveis, deve ser isso, mano.
Carrinho do Rolimã. Caralho, todos os Batmóveis seria muito bom, hein, mano.
Eu desconfio que nem existem esse tanto de carro no mundo, de verdade.
Mas, cara, Gran Turismo 3 foi o jogo que mais vendeu da franquia Gran Turismo, né? Quase 15 milhões de cópias vendidas. PlayStation 2 foi um baita sucesso.
De novo, hein? Presta atenção nesse número, porque, assim, é quase um console, né, pra cada 10 donos de Play 2, cada um tinha, hein?
Caralho,
isso é muita coisa.
Não é pouca coisa, não, meu irmão. Isso é muita coisa. Principalmente não, porque ele mostrava.
De cópias, maluco.
Mas, Evandro, esse jogo mostrava um potencial gráfico do PlayStation 2, cara. As pessoas viam e ficavam, caralho, que
então,
foda.
Então, jogo de carro. Jurandir, isso é uma coisa importante você falar. Geralmente, se você quer ver show de beleza em jogo, é jogo de carro. Geralmente você vê isso. Forza é conhecido por isso. O próprio Gran Turismo é conhecido por isso.
Não, a gente quando já falou quer... isso em outras ocasiões aqui, Bruno. É o jogo pra você mostrar a apresentação pro amiguinho.
Exatamente.
E se for um amiguinho que gosta de carro, então pronto. O cara ejacula ali da sua sala. Eu tinha um amigo, Robson, que é fanático por carro. Ele comprou um Play 2 na época por causa do Gran Turismo 3.
E a direção? Vida
não tinha mais. Já era. Sim, ele tinha a paradinha lá pra dirigir e tal. E, cara, foda-se, porque não precisa de outro jogo. Já tinha Gran Turismo e o Play 2. A vida do cara era aquilo.
Era o futebol dele, né?
Sim, então, pra quem gosta. Porque é o que eu falei, é uma série que ultrapassou fronteiras. Tipo, até quem não gostava de jogo de carro, queria ter, jogar e tal, conhecer. Agora, se
ou
o
até quem não gostava de videogame, Evandro, comprar videogame por causa
Se o cara gostava de carro, era o suficiente pra ele querer se envolver. Porque, cara, o nível de ajuste fino que tem no Gran Turismo é uma parada absurda. É uma parada que na vida real já seria nível maníaco, sabe? E os caras vai. Ele falava que, ah, não, Só que a calibragem do pneu, que não tá boa, eu falava, mano, você é louco, eu não sei, na vida real, não sei quantos númerozinhos lá eu tenho que colocar pra calibrar meu pneu, caralho. E o cara tá no jogo preocupado, sabe, com a calibragem do pneu, você tá maluco.
O Gran Turismo, ele é o top dessa categoria, porque por muitos anos, né, até virem outras franquias, tipo o próprio Forza e tudo mais, mas ele foi o top por muitos anos, porque ele saciava a vontade de quem era apaixonado por carros, cara, porque ele tinha uma fidelidade tão grande, cara. E os japoneses, cara, eles são apaixonados por automobilismo, cara. Eles são, eu diria que eles são mais apaixonados pelo Senna do que o brasileiro é pelo Senna, cara.
Mas eles reverenciam bem mais, bem, é, isso é verdade.
O Senna lá é Deus,
cara, né? O Senna tinha revista em quadrinho, ele tinha o embate entre o Senna e o... Era o Prost?
Era o Prost, sim.
Era a competição e eles fizeram um mangá assim, bem foda, sabe? Assim, com do jeito do japonês de contar histórias, né, cara? E achava foda essa... Eu sempre achei do caralho a admiração que o japonês tem pra algumas coisas, porque eles são muito apaixonados. Tipo, pelo futebol, a gente via pelo Super Campeões, né, cara? Que o quanto eles eram apaixonados não só pro futebol, mas pelo Brasil, né, cara? E como... É, o futebol japonês se transformou por causa disso, né? Com a ida de brasileiros pra lá e tudo mais, né? Então, é um povo que sabe reverenciar alguns esportes e seus ídolos, né? Sempre achei do caralho isso no Japão.
Ô, rapidão. Ô, Izzy, ó, tô louco. Ô, juro, só uma curiosidade que eu não sei se eu terei outra oportunidade de falar isso aqui no 99 Vídeos, mas já que você tá falando sobre o Japão e esportes e tal, cara, uma vez eu vi uma entrevista do Zico, que foi técnico sobre a seleção japonesa durante muito tempo e tal, ele falou uma parada que até hoje eu fico impressionado que eu ouvi, cara, que ele falou que lá nos treinos no começo, ele falava, pô, esses japoneses jogam bem, mas os caras não chutam pro gol, mano, o que que acontece? Que tipo, os caras armavam toda a jogada e tal, mas não chutavam pro gol, e não era porque os caras eram ruins, eles chutavam pro gol. Aí ele chamou o auxiliar técnico dele, que era de lá, né, e aí o cara falou, sabe o que acontece? Que na cultura deles, eles não estão acostumados a errar.
Caralho.
Então pro cara chutar, mano, você entende como isso é foda? Tipo, o cara vai fazer pra acertar. Ele não vai fazer de qualquer jeito a parada. Se ele for fazer de qualquer jeito, ele prefere não fazer. Você entende como isso pode mudar um país, mano? Porque no Brasil a gente tá tão acostumado a fazer nas coxas. Ah, foda-se, faz aí. E já era. O cara virar e falar isso, mano, é muito poderoso, sabe? Tipo, fala tanto sobre uma cultura. O cara falar que o jogador não quer chutar no gol porque ele tem medo de errar, mano. É muito... Tipo, é uma parada muito absurda, sabe? Comparado com a nossa cultura brasileira, por exemplo.
Mas aí, hoje em dia, né? Já estão chutando pra caralho aí.
Ah, sim. Eles aprenderam que, mano, se não chutar, não acerta, tá ligado? Mas, mano, quando eu vi essa entrevista, era até na cultura, ele dando uma entrevista, eu achei isso muito foda, velho. Porque se você pensar numa empresa, por exemplo, o cara, ah, não vou fazer isso aqui, porque se eu errar, fodeu. Aí, tipo, por um lado é ruim, porque eles não vão se arriscar e tal, mas por outro, é muito maneiro esse tipo de pensamento.
Eu acredito que foi no Gran Turismo 3 que foi lançado uma direção oficial, né, do Gran Turismo, pra você jogar, trocar o seu controle pela direção e jogar com ele.
Você tá falando dos controles mesmo de volante,
isso,
né?
Isso, do volante.
Eu não lembro se foi especificamente com o Gran Turismo 3, mas foi mais ou menos nessa época assim que começou a moda de você ter volantes que custavam praticamente o preço de uma moto.
Force Feedback, né, Bruno? É o nome da parada? É assustador, mano. Eu joguei uma vez com um desse e é foda. Porque é uma tecnologia que faz o volante sentir o peso do carro.
Então, como
se você estivesse dirigindo um carro na vida real.
Eu não consigo entender, porque eu lembro que eu tive a oportunidade de jogar uma vez o Gran Turismo 3 na locadora da Dona Graça. Eu, particularmente, não sei como que a Dona Graça conseguia essas coisas, mas que eu imagino que eram muito caras na época, sabe? Eu não sei como ela conseguia isso.
É caro hoje em dia, foi o que o Bruno falou, é do preço de uma moto, sim, mano. Custa tipo 4 mil, tá ligado? O fudido mesmo, sei lá, da Mad Catz, é caro pra caralho.
Não, hoje em dia o ferrado, por incrível que pareça, é o da Logitech, cara. O da Logitech é o G27, G...
Naquela época.
No Gran Turismo 3, a Logitech fez junto com a turma do Gran Turismo e lançou o GT Force.
Não, é foda, sabe por quê, Júlio? Esse Force isso. Feedback aí, você pega os da clone da vida, sei lá, aí você vira, você vira o volante, fica pra onde você virou, tá ligado? Se foda. Esses da Logitech ou da Mad Catz, enfim, essas marcas tops, como eu falei, ele simula mesmo um carro de verdade. Então, primeiro que você não vai virar facinho, como se fosse uma parada de plástico. Você vai ter o peso como se fosse um carro de verdade. Aí você tem que voltar, tá ligado?
Olha isso aí, olha essa foto aí. A foto no post aí pra você ver. O da Logitech, olha aí, do Gran Turismo. Olha que loucura. Não era esse que a Dona Graça tinha, ela só tinha direção mesmo, assim, mas não era. Não tinha esse compartimento aí, todo
é um carro, aí. É um carro de verdade, pô. Você é louco.
Caralho, que foda, hein, Bruno? Porra, olha aí, macho.
Não, o negócio é tenso. Na época eu até tinha. Eu não tinha esse da Logitech, óbvio, mas eu tinha um setup desses. Mas aí depois de um tempo, pelo menos pra mim. É, deu, sabe? Opa, tá, já foi, já. Até porque...
Você não joga muito, você só serve pra um jogo, né, cara?
Não, então, é assim, ele serve pra todos os jogos de simulação e alguns arcades também aceitavam, sabe? Outros jogos, também dava pra jogar em outros jogos do Play, sabe? É, mas o meu caso, por exemplo, eu até falei isso já no programa, eu curti muito o Gran Turismo 1, o 2, o 3 e o 4 um pouco menos já, por quê? Porque eu já tava dirigindo na época, então ficar tirando carta no videogame já não era tão mais legal pra mim. Aí eu passei a curtir menos e aí eu voltei, digamos, minha mira gamer mais pros jogos estilo arcade mesmo, até porque no Play 2 já tinha o Burnout, né?
Evandro.
Oi.
Um momento, olá.
Olá. Não, não tá caro, eu acho que não tá caro, mano.
Deixa eu ver quanto que tá, vamos ver.
Olá, mas Bruno, me diga amiga. Você.
Deixa eu ver, vamos ver. Não, eu achei não, que já, jamais. Mais caro,
mano. R$1.400.
Esse tá honesto, tá porra. Olha o câmbiozinho ali, ó, bonito.
Esse tá barato, gente, porque eu sei, por incrível que pareça, pra ser um controle de videogame, mas isso tá barato.
Pra quem não sabe, Evandro, o que é o momento olá, amigo?
Sabe o que é foda? É isso que os comentários que eu tava lendo aqui agora. É. O cara tem um anúncio, volante, bonitão, tal, cockpit, aí R$4.400. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Olá, amigo, fecha em 3 mil? Mano, por que diabos o cara daria R$1.400 de desconto assim do nada, sabe? É essa só galera, não, a galera que oferece mobilete, monitor, sei lá, tá ligado? Impressora usada, uns bagulho.
Se tiver interesse, eu tenho um som de 5 mil com bateria de 90A. Aí o cara responde, assim, não tenho interesse, amigo.
Sempre é na base da amizade essas negociações.
Explique para as pessoas que as pessoas às vezes não entendem esses nossos blocos. Os blocos.
Não, o olá, amigo, ele não se adequa olá. Só ao Mercado Livre.
A é qualquer, com R no final. Olá.
Olá. Ele não se adequa só ao Mercado Livre, a qualquer outro tipo de venda na internet, em fórum, OLX da vida, enfim. Que é quando você vai perguntar pro cara algo e ele te responde: olá, amigo, vírgula. E aí ele te dá a sua resposta, sabe?
Normalmente é quando a gente tá falando de um jogo específico, de um videogame, e a gente vai pesquisar este produto no Mercado Livre, nesse site. A gente acha,
pra caralho.
Ao invés de ser R$50, R$100, é de R$2.000, R$3.000 essa porra. E aí vem um momento, olá amigo, você trocaria esse jogo por uma mobilete?
Não, e a gente criou um monstro, porque pega o grupo de ouvintes que tá no Facebook, por exemplo, todo anúncio que o cara tá pesquisando uma parada, ele acha cara, ele vai, posta o link e coloca, olá amigo, já pra divulgar com a galera. Ó, rapidão, só dando uma volta bem pequenininha no Juras aí na explicação do olá amigo, achei um Gran Turismo aqui por R$400. E ainda é o versão... É o primeiro. E ainda é o versão Greatest Hits.
Mas tá lacrado?
Tá daquele lacre que vocês estão ligados já, né?
Que o cara pegou uma faca quente
não,
no plástico.
Não, aqui esse é o lacre daquele plásticozinho que a gente enrola comida, né?
De guardar carne, exatamente. Aqui, ó. Então, ó, prova. A pergunta do cara tá... E esse lacre da padaria do seu Zé, hein? Aí o cara respondeu o quê? Já comprei assim, amigo.
Amigo. Eu acho que vale pro momento olá, amigo.
Esse foi o eleito do programa.
Jogo do PlayStation 1, Gran Turismo 1. Tá link no
post. Mas ele é um lar amigo pela falta de honestidade do lar.
Pela, né, safadeza, então... exatamente. Não dá nem tão caro assim, mas, mano, lacrisão. E outra, Bruno, versão Greatest Hits.
Greatest é o primeiro... Como é, Bruno?
É o pancadão lá, amigo.
Antes de virar pancadão, 99 vidas era Great Chat.
Vamos ver se o brasileiro rouba ou não. Vamos ver se a gente acha no eBay o Gran Turismo. $40, ó. E nem a versão Great Chat.
Não. É R$40.
Ah, é? Tá convertido já. Pode crer aí, ó. Olá, amigo. Que tal comprar no eBay? Por 10% do valor. acha que o seu tá um pouco caro?
Quero perguntas nesse Mercado Livre com comidas apenas, tá?
o cara vai deletar, os caras não aguentam, mano. Os caras não aguentam o primeiro dia. Troca por duas coxinhas.
Ele sempre deleta, né, cara? A gente destrói a vida do cara na internet. Hein,
coloca assim, gente, ó. Olá, amigo. Troca por um suco de açaí com granola.
Eu tenho duas pamonhas. Troca.
Beleza. E o Gran Turismo 4...
Depois que o pessoal reclamou, pô, diminuiu de 650 para 180, eu falei, tá bom então, amigo, é isso aí. 722 carros para vocês. E 51 pistas, uma boa ideia.
Só. Pista pra cacete também, hein, mano.
Agora.
O 3 já tinha o um modo de foto, Bruno? Ou foi novidade do 4?
Então, o que cara, acontece do 4?
Modo de foto aí também, mano.
O 4 trouxe muita coisa. Pra vocês terem uma ideia do quão o 4 tava na frente, ele já namorava aquela possibilidade do online. Né, que a gente falou, chegou até uma versão, não foi o modo online para a versão final do jogo, mas teve versões anteriores que já testavam online. O Gran Turismo 4 era um jogo que no Play 2 já rolava em wide e 1080, só que i. Não 1080p, mas já rodava em 1080i, cara.
O Play 2 é foda isso.
Pro Play 2?
Bonitaço. Tá bonitaço o Gran Turismo 4. Sim. Nem que no Porsche aí, gente. Pelo amor de Deus, veja isso. Olha, olha por que essa franquia ela é tão idolatrada, cara.
Sabe o que é foda? O 4 até hoje, cara, você pegar olhos não treinados, tiver passando numa TV assim, sei lá, e alguém que não se joga
engana,
tanto videogame e tal,
engana.
Cara, engana mais bonito.
Lembrando que aí nessa época a gente já tava falando daquela coisa já... dos carros, de novo, com mais polígonos ainda, né? Então os carros já eram um gráfico bem melhor. Lembrando essa coisa dos 1080 aí, ou seja, para um jogo de Play 2 tá rodando a 1080 na época, gente, você tem que lembrar que caramba, fugiu agora. Que a resolução padrão era 480 aí, tá? No mundo, quando você usava vídeo, quando você usava vídeo componente, ficava em 480p. Aí você tem um jogo que rodava em widescreen no Play 2 a 1080i.
Você jogava a pista e tudo mais, e aí você passava e no final tinha um replay. E você podia tirar todos os caracteres da tela e deixar ele jogando. Ele mostrando o replay inteiro, né? Com altas câmeras e tudo mais, etc. Que é bonito pra caralho. Esse Gran Turismo 4 aí, Jesus, fantástico.
Olha essa imagem aí, Jurandir. O setup que era possível você mesmo fazer se você tivesse pra jogar Gran Turismo.
Se tivesse muitos amigos no Mercado Livre.
Você, com o Gran Turismo 4, você conseguia fazer um link de sistema via LAN e você conseguia montar múltiplos monitores e o jogo interpretava isso e colocava como se você tivesse olhando no cockpit do carro, cara. Olha esse outro vídeo que eu mandei aí, que aí já é mais profício o setup que o cara fez, né? Mas é o GTA, é o GT4, cara, Gran Turismo 4.
Caralho, o cara jogando, mano, tá maluco.
Meu irmão, é por isso que a gente tá fazendo esse cash. É por isso que a gente tá fazendo esse cash, mano. Porque olha a resposta do controle desse cara, ele pilotando uma máquina no Gran Turismo 4. Olha isso, cara.
Jurandir, olha isso. Real. Fala que isso é um jogo da geração do Play 2. Fala que isso é da geração do Play 2. Onde que você fala isso?
Não é. É muito à frente do tempo, né, cara? Gran Turismo, ele sempre teve essa vantagem de lançar jogos que eram muito à frente do tempo, né?
Tô assustado. Agora, aqui, pensa, mano, no que o cara tá fazendo. Isso aí... São três consoles rodando três cópias do jogo e ele tá fazendo esse controle via LAN, ele tá fazendo via rede esse controle, cara. Então pensa na tecnologia que tá por trás disso, pra fazer isso acontecer.
O link no post tá assim... Longínquo
ano de 2004, né, mano?
Tá assim, o link no post tá escrito assim, puta que pariu, não acredito, Gran Turismo 4. Clica lá pra tu ver, é absurdo, cara. Isso é um nível... de simulação inacreditável que o videogame conseguiu trazer, né, cara?
Agora, você imagina o cara que é apaixonado mesmo por corrida, assim, por carro, pega um jogo desse jeito e monta um setup desse, o cara não pira.
Porra, demais.
É, porque quem tipo, pessoas normais, se não gostam tanto de carro, pô, o cara é louco, gastou, sei lá, 15 mil reais com essa porra. Só que, cara, ele vai ter a sensação de pilotar uma Ferrari que custa 15 milhões, tá ligado?
Uhum.
Ele nunca vai conseguir pilotar uma Ferrari na vida dele. Já no jogo ele vai chegar a algo bem próximo disso.
A impressão que eu tenho é que o público pra esse tipo de jogo, né, esse tipo de jogo de simulação, meio que caiu, né? Não sei se as pessoas mudaram os gostos de preferência delas pra videogame, né? E
eu acho que o que aconteceu foi que aumentou a concorrência. Durante muito tempo, o Gran Turismo era, assim, era o nome pra corrida de simulação, né? E aí veio, como a gente falou, veio Forza, começou a vir outros jogos de simulação que começaram a tomar um pouquinho desse espaço, né? Mas se você perceber, o Gran Turismo continuou vendendo bem. O Gran Turismo 5, por exemplo, isso, vendeu lá quase 12 milhões de unidades, né? E isso sem considerar a versão prólogo que saiu antes, né? Se você pensar que, pô, a base instalada do Play 3 é bem menor que a do Play 2, é quase metade. E você vender ainda assim quase 12 milhões é muita coisa. Agora, quem caiu mesmo foi o Gran Turismo 6. Aí o problema do Gran Turismo 6 foi outro, né? O 5 teve aquele problema da versão prólogo que ficou tardando, mas pelo menos quando o jogo saiu, o pessoal acabou gostando, né? Então já tinha mais de 1000 carros no jogo. E aí você tinha aquela coisa que começou ali, que era as versões premium dos carros. Então os carros eram mais detalhados ainda. Você tinha carros normais, digamos assim, era o mesmo carro do Gran Turismo 4, no Gran Turismo 5. E aí os modelos premium era carro totalmente detalhado por dentro, era construído com muito mais polígonos, tinha uma coisa assim absurda de detalhes, sabe? E começou, no caso, no Gran Turismo 5 mesmo. E aí o 6, qual que foi o problema do 6? Se a gente perceber, o Gran Turismo sempre saiu assim, dois jogos a cada plataforma. Então 1 e 2 no Play 1, 3 e 4 no Play 2. E aí o 5 saiu já um pouco tarde, a versão final do 5, né? Saiu em 2010, já era um pouquinho tarde. E aí você fala assim, pô, quanto tempo vai levar pra sair o Gran Turismo 6? E aí o Gran Turismo 6 saiu no Play 3 quando o Play 4 já tinha lançado. E muita gente criticou, porque falou assim, poxa, peraí, se você já sabe, Sony, que vai fazer o Play 4, por que que não migra logo o Gran Turismo pro Play 4 de vez? E aí eles foram meio teimosos, não, vai sair pro Play 3 mesmo, até porque faz sentido nesse caso, que o jogo já devia estar em desenvolvimento um bom tempo, né? Como a gente falou, o caso do Kazuya Yamauchi, ele é um cara apaixonado por carro, então ele não faz o jogo do nada, ele passa um tempão estudando, e aí ele se preocupa com detalhe de som. Uma coisa que o Evandro falou, que é verdade, que a gente nem comentou, é o cuidado que ele tem com o som dos carros.
Mais real que a vida real também.
É verdade, às vezes você fala assim, poxa, nem de verdade esse som é tão bom assim, é tão nítido, sabe? E é verdade, porque pra eles, como eu falei, o Yamauchi, ele não é apaixonado por videogame, ele é apaixonado por carro, então ele quer que o jogo seja bom. Entendeu? Então eles passam anos trabalhando nisso.
Analisando esses jogos, todos os jogos que foram lançados, é que o polimento dos carros, assim, no 5 e no 6 você percebe que tá muito mais bem feito, afinal é a geração PlayStation 3, né? Mas parece que não tem sujeira naquele mundo, sabe? As pistas estão muito limpas, os carros batem, não acontece muita coisa. Mas no Gran Turismo 4 era tudo diferente, sabe? Até a parte que tinha, sei lá, chuva, ou até era noturno e tudo mais.
Gran Turismo sempre foi muito mais cuidadoso nesse sentido. Por exemplo, não é que nem o Burnout que você destrói o carro. Na verdade, eles tinham um pouco de zelo no Gran Turismo, porque eles não queriam meio que denegrir a imagem dos carros. Você não vai mostrar o meu carro batido, as fabricantes, né? Você não vai mostrar meu carro batido, cara. Então, isso sempre foi meio tabu no caso do Gran Turismo, sabe? A gente nunca vai poder ter um carro PT que você vai ficar socando na parede, o máximo vai acontecer dar uma embaçadinha assim na tintura, sabe? Não tem destruir o carro. Não, Evandro... até então não tinha, né?
Evandro tá com carro PT aí, hein?
Falando em PT, deu uma zica, mas no final terminou tudo bem.
Perda total.
Passei numa poça d'água, era baixíssima a água, não fui tentar passar na água alta, gente, e o carro foi pro saco.
O que foi? Molhou o motor?
Molhou o motor, quebrou, estourou o bloco. Eu nem sabia que existia isso, o bloco do motor.
É, porque tava quente, né? Passou na água, deve ter feito isso, não foi? Fez fissura e depois trincou? Foi.
Vazou óleo, assim, caralho. Mas tá tudo bem aí, agora. O Bruno é mecânico, caralho.
Bruno Raí.
A seguradora vai pagar o tipo de tabela do carro, 4. Mano. Deu uma sorte pro caralho.
Teremos, Bruno, Gran Turismo para PlayStation 4?
Sim, senhor, e duas versões previstas já. Esse ano ainda está previsto o Gran Turismo Sport, que vai funcionar com VR. E também o pessoal da Polyphony tá trabalhando no Gran Turismo 7, propriamente dito, que também vai sair pro Play 4.
Esses caras já estão morrendo no cockpit aí de três monitor, maluco. Imagina o VR, mano.
Não, eu vejo, Evan, né? Toda vez que tem um E3 e tem um e passa um clipe do Gran Turismo, imagina os caras assim. Ai, que delícia, carro. Ah,
não, e a hora de ir no banheiro, né? Na E3 passa jogo de carro.
Iluminação. Ah, é isso. É isso.
Porque o VR dá um outro nível de imersão, porque assim, aonde você vai realmente virar a cabeça e olhar dentro do carro, né? Porque tem nos Gran Turismo, você pode olhar pra baixo e ver o painel, mas nesse caso, você tá falando em fisicamente virar a tua cabeça e olhar pras coisas e ver onde você quer. Você pode estar dirigindo pra frente, olhando pra trás, olhar pro teto. Pro pessoal que curte, isso aí vai ser um...
Vão lançar um bagulho que você põe no pescoço que vai ter force feedback no pescoço. O cara imaginar que tá dentro do carro. Mas certeza.
Na verdade, já tem assento que você sentando nele tem o ajuste do assento com force feedback nas costas. Já tem isso, né?
O VR, mano, já era, acabou.
Eu não sei se você chegou a ver, ou se você lembrou, na E3, quando mostrou o Res lá pro VR, o pessoal tava jogando Res com roupa. Uma roupa inteira. Aí, você veste uma roupa com force feedback, cara. Eu não lembro agora se foi na E3 ou se foi na PlayStation Experience. Mas num desses eventos, na demonstração da Sony do VR, que ele tava mostrando o Res em VR, é com uma roupa inteira com force feedback, cara. Aí não tem como superar isso, né?
E comprar aquela parada que joga vento pra cima e você fica tipo pulando paraquedas, ele simula
túnel de vento,
um túnel de vento, assim, de pulo de paraquedas, imagine com VR.
O cara morre morrendo mesmo, mano.
Vai morrer no meio. Certeza.
Só trazendo também um jogo importante que pouca gente já jogou, assim, pouca não, muita gente jogou. É o Gran Turismo do PSP. Pra vocês terem uma ideia, o PSP é com uma base instalada. Então, o bagulho é louco no PSP, gente. Vendeu quase 5 milhões de unidades no PSP.
Eita, olha o sonismo falando alto pra caralho. Vendeu 4.200, o cara arredonda pra 5.
Não foi 400, 4.600.
Tem que ser pra cima, mano. Não pode ser pra baixo, não.
Vendeu 6 milhões de cópias, aí sim, gratuito.
Não, mas você pensar que um jogo de portátil vender 4 milhões de cópias de corrida. Gran Turismo, você vê a força que Gran Turismo tem, que ele move unidade até em portátil, cara. E é um jogo impressionante, cara. É uma coisa absurda se olhar o Gran Turismo do PSP.
Mas pudera, né? Ele vender no PSP é mais do que esperado, né? Porque é uma franquia com cara de PlayStation, né? E tinha que sair no PSP mesmo.
Exclusiva, né?
Gente, vamos aqui para as notas para a franquia GTA. GTA não, Gran Turismo.
É fogo, né? GTA, a pessoa confunde muito.
E vamos escolher um jogo favorito dessa franquia para facilitar a parada. Evandrin, notas.
Nota, cara, é assim, eu nunca, tipo, eu jogava por jogar, sabe? Como eu já falei aqui no cast, eu nunca fui fanático por carro nem nada. Mas assim, tem seu valor, fodamente tem seu valor na história. Fez com muita gente que não gostasse, como o Bruno falou, até o cara que não gostava de videogame acabava comprando só porque ele gostava muito de carro. Mas pra mim era too much, sabe? Quando começava a ficar muito em ajustezinhos, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, peça aqui, peça colar, já não era o que eu espero de um videogame, enfim. Porém, eu reconheço a importância histórica que a série tem, e trilha sonora foda, várias músicas legais pra caramba e tal. Jogabilidade, tipo, não tem como, sabe? Acho que o que dá pra se falar de jogabilidade perfeita é o que o Gran Turismo te oferece, porque eles propõem ser um simulador, e a gente viu aí que realmente é um simulador. Então, mediante tudo isso, eu darei 98 vidas.
Caralho, que bonito.
Roubado só porque é um estilo de jogo que eu não gosto tanto e provavelmente tem alguma dificuldade. Eu acho que, como eu falei, é muito. Pra quem não gosta de carro, é muito. Então, sei lá.
E o joguete?
Já o joguete que eu mais joguei foi o Gran Turismo 2. Mas aquilo, se for pra indicar alguém, eu acho que o cara tem que jogar o último que saiu, mano. Provavelmente vai ser o mais bonito e o mais polido, né? Que seria
aqui, o 6? O Gran Turismo 6, o pessoal tem críticas severas aí, né?
Então joga o 2. O 2 é maneiro. Foi o que eu joguei, então é bom. esquema de Landia.
Eu vou dar 95 vidas para a franquia Gran Turismo. Eu estou na onda do Evandro. Eu nunca fui tão apaixonado por esses jogos de corrida e tudo mais. Mas foi impossível não jogar Gran Turismo 1 e 2, principalmente na locadora, porque todo mundo jogava e era revolução em gráficos pro PlayStation, sabe? Então, era um jogo que te chamava pra jogar, sabe? Ele te obrigava. Tu olhava assim, alguém jogando, e tu, porra, eu tenho que jogar essa porra aí, mano. Eu nem gosto tanto de carro assim, mas eu vou jogar isso pra fazer
parte. Vou prestigiar.
Eu tenho que prestigiar. Essa é a parada. E aí, cara, eu tive a oportunidade de jogar apenas o GTA 3 em pouquíssimos momentos. E o
pouco Gran Turismo 3.
Cara, foi deslumbrante, assim, cara. Pra mim foi uma sensação muito foda. E até hoje ver o Gran Turismo 3 e o Gran Turismo 4 são assustadores pra mim, sabe? De imaginar que esses jogos foram lançados pra PlayStation 2 e cara, até hoje são lindos, cara. Como são bonitos esses jogos. E aí vem aquela máxima, né, assim, de que realmente alguns jogos dessas gerações conseguem sobreviver muito bem, inclusive graficamente falando, né, e são porque tem alguns jogos que vencem com o tempo, né, eles continuam bons, assim, em jogabilidade, mas em gráfico eles vencem. O Gran Turismo não vence, cara, não vence. Eu vou dar 99 vezes.
Caralho.
Por isso, tá? Pela longevidade, cara. Eu não joguei o 5 e o 6, mas pelo pouco que eu vi, não parece tão bem trabalhado como foram os anteriores, sabe? Assim, espero estar errado, e quem jogou o Gran Turismo 5 e 6, que coloquei nos comentários, porque a impressão que eu tenho é que principalmente o Gran Turismo 3 e 4 são muito superiores, assim, sabe? Não sei se eles estavam criando um modelo de se fazer esse jogo de simulação. Já tinha sido criado, né? Mas eles estavam trazendo um realismo muito foda, sabe? Eu ficava assustado com isso. E o jogo que eu mais joguei foi exatamente o Gran Turismo 1. Joguei muito, cara, na locadora. Eu lembro lá na locadora do Sr. Roberto, ele tinha duas cópias. E ele só comprou duas cópias porque eu sempre jogava uma na locadora. Eu ia pra locadora, foi um período, obviamente, foram alguns meses assim jogando. E eu sempre ia pra locadora e eu pedia Gran Turismo e as pessoas queriam jogar e eu tava jogando ele sempre. E aí ele teve que comprar uma segunda cópia, eu lembro por causa disso. Tanto que quando eu parei de jogar, ficou uma cópia encostada, né? Ninguém mais jogou. Enfim, Gran Turismo 1. Bruno.
Muito bem. Minha nota pra franquia como um todo. Antes de dar nota, eu vou dar uma explicação, fazer um disclaimer aí. Como eu falei. Eu joguei muito Gran Turismo, eu joguei todos, assim, bem, todos até o 5. O 5 um pouco menos que os outros. Os últimos que eu joguei mesmo, assim, com vontade, foram o 3 e o 4 lá no Play 2, porque, pra ser bem honesto, é o que eu falei. Eu já expliquei isso aqui antes. Eu vou pro mundo dos videogames pra fazer coisas que eu não posso fazer na vida real. Aí você vai falar assim, mas você não pode dirigir 1000 carros na vida real. É verdade. Eu só preciso dirigir um pra me levar pros lugares. Não preciso dirigir 1000. E aí o que me chamou a atenção no começo do Gran Turismo foi justamente essa coisa de simulação, porque eu não podia dirigir na época. Quando ele lançou, eu realmente não podia dirigir. No 1 e do 2, eu não tinha habilitação ainda, não tinha nem idade pra dirigir ainda. E isso era legal. Pô, fazer as provinhas e tal. Tirar habilitação, comprar o meu carro, tal, muito legal pra época. Aquela coisa de realmente, eu fico impressionado mesmo com os primeiros até. Eu falo assim, nossa, eu não lembrava que esse jogo era tão bonito. E até os primeiros tão bonitos, assim, lógico, reservando-se o hardware em que eles existiam, né? E aquela coisa de você ter vários carros de verdade, pra época era legal. Hoje em dia já nem tanto. Né, como eu falei, até o 5 eu joguei, o 6 eu já não joguei mais. Talvez eu jogue o esporte por causa do VR, é provável que eu jogue para testar. Mas não há como negar a importância que essa franquia tem, mesmo que hoje ela tenha concorrentes em alguns aspectos que muita gente considera até melhor, o próprio Forza, mas ela ainda tem a posição dela e ainda briga bem, né? Então, assim, por toda essa importância que a franquia tem e pelo jogo que ele foi e ele ainda é, hoje um pouco menos, talvez, eu vou dar 95 vidas, vai.
95.
Porque é um bom jogo pra quem curte simulação. Hoje em dia já não é mais meu foco jogar simulação, eu prefiro jogo arcade. Hoje em dia, já, pra falar a verdade, eu já nem gosto mais de jogo de carro. Eu acho que eu passei pra uma fase que é assim.
O gênero morreu, muito... interrogação.
Não, não é que morreu. Eu tô falando pra mim.
Estamos falando sendo pra mim,
não vem não. Ele. Não vem não. A gente passou por fases. Então, por exemplo, eu passei. A gente começou arcade porque a gente não conhecia muito simulação, na verdade, né? Top Gear, o próprio Super Monaco GP é um jogo arcade, mas de forma alguma, mas é bem arcade. O próprio Need for Speed, os primeiros eram bem arcades. A gente passou por essa fase de simulação, eu voltei para arcade depois na geração Play 2 por causa de Burnout, o próprio Need for Speed Underground, e aí depois eu meio que me empapucei de jogo de corrida no geral mesmo, para falar a verdade. O último jogo de corrida que eu joguei com gosto foi o Reboot, foram na verdade o Burnout e o Paradise, que é muito bom, e o Reboot do Need for Speed, que foi o pessoal da Criterion que fez, que é o time do Burnout, que aí eles fizeram um reboot do Need for Speed que ficou muito bom, que era inclusive era o Need for Speed e o Hot Pursuit, que era muito bom, foi um reboot que eles fizeram no Play 3.
Fork Speed.
E mas com certeza Gran Turismo tem o lugar dele na história. Os jogos que a gente jogou foram impressionantes e me impressionam até hoje, como eu falei. E minha recomendação é assim: pelo jogo, por gameplay, pra mim o 2 foi mais marcante, mas como achievement técnico, eu acho que o 4 é uma coisa de louco. Justamente pelas coisas que eu falei, num console, se você pegar o 4 rodando, você não fala que era um jogo de Play 2 de jeito nenhum, cara. Sim. Ele tinha aquela coisa de rodar em wide, rodar 1080, que 1080 mesmo que seja I e não P, pra época era um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Aquela coisa de você poder fazer display em múltiplas telas. Tem o problema da que a gente já falou de os carros não se danificam de verdade. É um danozinho meio superficial tal. Mas você tá ali pra correr ou pra ficar vendo o carro quebrar? Porque se você tá pra ver o carro quebrar, você tem que jogar Burnout, não o Gran Turismo. Que aí sim você vai arrebentar o carro.
É, isso também tinha gente que na época criticava: vai lá com a simulação, mas o carro não quebra. Só que na vida real você não quer dirigir o carro pra tacar no poste, mano.
Só se você quiser jogar Burnout.
Sim, exatamente, sabe? Tipo, eu não acho que é uma crítica válida, mano. Tipo, não vai denegrir o jogo porque o carro não quebra. E é o que o Bruno falou, a Ferrari não quer ver Ferrari quebrada, maluco. É o que se paga por ter, sei lá, 1000 carros licenciados aí.
Mas a impressão que eu tenho é que não tem punição, né? Por você bater e tudo mais. Enfim.
Bate um carro de verdade, gente. Isso vai ter punição.
É, mas como tu disse, não é um jogo de videogame?
Então sim, Jurandir, mas se o cara tá jogando lá nível supremo tal, buscando os milésimos, a punição é você bater e nunca mais buscar o cara que tá em primeiro. Você tem que refazer o seu tempo, sabe? Não precisa ter uma punição, visualmente quebrou o carro. Nossa, como eu fui punido. O que adianta seu carro quebrar e continuar andando pra caralho, sabe?
É, como esses tem muitos caras, jogos
eu lembro de fórum. Sim, eu lembro de fórum dos caras, sem brincadeira, os caras disputando no milésimo quem fazia a volta mais rápida em tal pista, sabe? É um nível de parada que não tá pra gente, não é o que a gente vai fazer e apreciar.
Exatamente.
Muito bem. É isso, gente. Falamos sobre Gran Turismo aqui no 99 Vidas. Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião, quais jogos você jogou, você tem ainda algum Gran Turismo na sua casa? Original e tudo mais, ou Piratex, manda lá pro @99vidas no Twitter. Queremos uma fotinha com o nomezinho 99vidas, um papelzinho escrito, alguma coisa do tipo aí, ou a telinha de fundo, mas a gente quer ver uma fotinha.
Se tiver o volantinho também, porra. Esses volantinhos aí, maneiro, manda foto.
Acho, tem ouvinte que eu acho que é muito fã aí e gosta desse gênero de carros,
certeza.
Né?
Certeza.
Temos lá as nossas redes sociais, né? Que é o @99vidas no Twitter ou facebook.com/99vidas. É muito fácil encontrar a gente lá. E lembrando que nós temos Patreon, patreon.com/99vidas, nossos ouvintes que mensalmente, fazem com que o 99 Vidas continue existindo. Muito obrigado a você, nobre amigo patrão e nobre amiga patroa, que sempre contribui para o 99 Vidas continuar no ar e bonito, firme e forte, toda semana, um podcast novo, falando sobre nostalgia, sobre coisas antigas e sobre coisas novas. E se prepare que estão chegando algumas edições especiais aí, a gente vai trazer muita coisa bacana muito em breve. Estamos anotando as sugestões, hein? Vocês mandam as sugestões pra gente lá no Twitter, no Facebook e tudo mais, a gente anota e coloca no nosso cronograma, a gente planeja aqui a parada e a gente acaba trabalhando com esses temas no futuro. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Até semana que vem.
batida do cavaco.
Siga em frente, vai para o lado.
Se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro.
Tentar lembrar a maior quantidade de nomes de carro.
Eu não sei nada de carro, não,
maluco. Jogos de carro, tem que falar assim, não, nomes de carro com uma letra específica. Aí. Carros com a letra...
A, da letra A, vai.
Audi.
A, não, com a letra...
A3.
Não, não, com a letra E.
É folha
com a
agora.
Letra E. E porque é difícil, letra E.
Existe E?
Porra. Não, caralho.
Escort, é o... já falei, Escort.
Não, Escort é com... Não é com S, não?
Não. Elba. Porra, Elba.
Evan, sem digitar, Evan. Eu sei que tá com o celular na mão aí.
Não, caralho.
Tá lá, tá bom, mano.
Tá na sala carregando.
Com E, é letra E, vamos lá. É o. É Pala, não?
Evete.
Elta.
Não dá pra lembrar, não. Outra letra. G. Gol.
Errari.
G é gol.
Golf.
Gurgel. É um clássico do Stop.
Gurgel é o clássico. F, com F.
O Jorginho muda, sempre que ele não sabe, ele quer mudar a letra.
Ele não Fiat, sabe, ele muda a letra, tá ligado?
Não, mas aí chega Fiat, de
que... É o Ferrari. Cara, é o modelo, o Fiat.
Fiat, Fiat Uno, mano.
Fiat. Fiat Palio, então.
Idiota. Que besta.
Nossa, e aqui... Nossa, lembrei... Sabe o que eu lembrei da música do Homem-Aranha, do primeiro filme, mano, do Nickelback?
Não, é o Nickelback.
Que é o mesmo segmento. Mesmo segmento, mas é o mesmo segmento do Creed.
Macho, Creed. Aqui em Fortaleza tinha uma TV de clipes, porque a gente não teve MTV, TV aberta.
TV
gente...
de clipes, né? Era MTV pirata.
A gente não tinha a MTV aberta.
Fortaleza aqui. TV.
Aí aqui a gente tinha a TV
Calango
União.
Calango TV.
Era Mate View, Bruno.
MATV.
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 A TV União. Olha o jargão.
Passava os clipes, passava o Pokémon.
Já.
Pokémon.
Jovem de cara e de coração. TV União, sucesso.
Nossa.
Era uma TV religiosa que passava os clipes legendados.
Legendado.
Só, eu vocês estão falando de MTV, mas eu sou de um período aí um pouquinho anterior à MTV. A galera que é um pouquinho mais velha vai lembrar, como eu, do Clip Trip, que era um programa que passava, acho que era na Gazeta, se não me engano. Cara, antes de MTV chegar, o pessoal assistia Clip Trip vidradaço. E eu lembro do clipe do Grooves in the Heart, do Delight, velho.
Como é que pode? Se você dança, o seu esqueleto, ele balança. Se o corpo quer remexer, fazer você entender. Se você dança, seu esqueleto, ele balança. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Vai embora, vai embora. Olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se liga no mestiço na batida do...